são 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é segunda-feira, 7 de junho de 2021, Dia Nacional da Liberdade de Imprensa e Dia Nacional dos Catadores de Recicláveis.
Essa edição 13.601 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
O sol marca presença na nossa região, nebulosidade variável, apenas instabilidade na região sul e oeste de São Paulo e Baixada Santista, até com previsão de chuva. Mudança nas condições do tempo durante a semana. Temperatura continua em elevação, termômetros marcando 25 graus. O projeto reduz em 57% a mortalidade materna em 19 hospitais públicos.
O Brasil registra 1.338 feminicídios na pandemia.
Mais de 15 milhões de pessoas estão recuperadas da Covid.
Começou hoje em Monte Alto a vacinação para pessoas com 30 a 59 anos de idade com comorbidades.
O país sofre com a fome enquanto desperdiça toneladas de alimentos.
Mais de 3 milhões de crianças menores de 10 anos sofrem de obesidade.
Eliminatórias.
Amanhã tem Paraguai e Brasil.
Esses são os destaques.
O noticiário está chegando. E hoje, logo cedo pela manhã, nós vimos aí filas e filas nas agências bancárias da nossa cidade. Alguns respeitando aí o distanciamento, outros não, teve um até com máscara, outros sem máscaras também. E filas enormes nas agências bancárias da nossa cidade, ou mesmo podemos dizer nas lotéricas. Nas lotéricas também, filas e mais filas. Então fazer o quê? As pessoas precisam ir no banco para receber.
Não tem outro jeito, né, Moreira?
Não tem outro jeito.
Você tem que ir no banco e a que hora você vai no banco? Que hora não vai ter fila no banco?
Aí é que tá, aí fica difícil. E as pessoas precisam trabalhar também. Vai no banco correndo, tem que entrar na fila. Hoje não tem mais prioridades. Idosos também precisam ficar nas filas. Fica na fila, esperando e acabou-se. Não tem como. Portanto, tá aí essas reclamações das filas. E mais fila nas agências bancárias hoje pela manhã aqui em Monte Alto.
Você não sabe o horário de fila em agências bancárias, em lotéricas, em supermercados. Quer dizer, comer todo mundo tem que comer, né? Alguém da família tem que ir no mercado, tem que comprar alguma coisa, né? Tem pessoas que levam a família inteira, mas tudo bem, é um caso ou outro. Mas...
tá certo, vamos ver se a gente consegue mostrar aí as filas de algumas agências bancárias que nós recebemos aqui também. Né? Tem do Banco do Brasil, tem do Bradesco, tem de todos aí, né? Há filas e filas nas agências bancárias da nossa cidade. Mas, fazer o quê? Fala para não ir no banco? Precisa ir no banco. Precisa ir na agência bancária. Hoje pela manhã também tinha fila nas unidades básicas de saúde, aqui por causa da vacinação. E isso já era normal e esperado que teria filas também. Eu tenho comunicado que a pista de atletismo do Babi Barione fecha às 19 horas. devido ao novo decreto, depois nós vamos falar também do novo decreto, fecha às 19 horas. Proibida a caminhada depois das 19 horas. 19 horas é toque, tem o toque de recolher. Apenas transitar as pessoas que estiverem trabalhando ou têm algum compromisso. Se for abordado pela polícia, tudo bem comprovar que está trabalhando, se for abordado aí pela polícia. E falando em polícia, eu recebi também agora há pouco do nosso amigo o Rogério, o Caixa, a respeito da operação que foi realizada neste final de semana. Foi realizada essa operação neste final de semana e nós tivemos 12 autos de infração, 14 notificações, uma interdição, notificações para pessoas sem máscaras, 38. A interdição foi em um bar que estava com aglomeração de pessoas, falta de documentação. Todas as notificações de transeuntes, as pessoas sem máscaras, serão enviadas em um auto de infração e com multa. R$ 525, R$ 524 a multa também. Essa operação foi realizada neste final de semana e vai continuar durante toda a semana, certo? Caso não estejam a acarretar em multa de dois salários mínimos, certo? A Vigilância Sanitária está fiscalizando todos os isolados, daqui é para os isolados. Pessoas que estão positivadas e que não ficam em casa, estão indo nos endereços. Caso confirma que não estão em casa, estão transitando, uma multa de dois salários mínimos. E vai multar mesmo. Então preste atenção que essa operação vai continuar durante toda a semana.
Pois é, Moreira, nós recebemos várias reclamações e informações nesse sentido de pessoas que estão positivadas e continuam saindo, passeando pela cidade, indo no comércio, coisa e tal. É uma irresponsabilidade total, né? Porque imagina você sabendo do resultado, sabendo que você tem que ficar isolado, tendo consciência que você pode passar esse vírus para outras pessoas, inclusive da família. A pessoa vai sair, mas não dá para entender a cabeça de uma pessoa dessa, né, mulher? É incrível o que acontece, porque você, no mínimo, tem que ter respeito pela vida, pela sua vida e pela vida das outras pessoas, né? Esse é o comportamento.
E acontece o seguinte, e o Bradesco? O Bradesco abriu normalmente hoje, nós estamos falando de fila. E fila lá no Bradesco, lá de mais de um quarteirão de gente. O Bradesco passou por uma sanitização no final de semana, mas hoje está funcionando normalmente. Isso é o Banco do Brasil, né?
O Banco do Brasil, Santander, agora o Bradesco, né? Bradesco, você observa também, aí na nossa página da rede social aí do Facebook. Você pode, isso é por volta de 10h20 da manhã, mais ou menos, esse horário. Então nós observamos a fila bastante extensa de um lado e do outro, na Gustavo de Godói também, a fila do Banco do Brasil se confundindo com a fila do Santander, depois na Caixa Econômica Federal também, fila na Caixa Econômica Federal. Quer dizer, é inevitável, as pessoas devem fazer o quê? O que estão fazendo? A maioria delas usando máscara, fazendo distanciamento, e não se pode imaginar que horário vai ter um pouco menos de pessoas. Quer dizer, à tarde, na hora do almoço, se todo mundo pensar que na hora do almoço vai ter pouca gente, vai ter fila também.
Aí as filas, como é que estão? Aqui no Banco Itaú estão dizendo que está bem controlado, porque estão entregando senhas e avisando. Aqui a gente está vendo também um pouco de distanciamento entre os clientes que estão procurando as agências bancárias. Lá no Bradesco, mais de 50 metros de fila. Quase o quarteirão que a gente falou aí também. Mas você mesmo pode se cuidar. Vamos se cuidando aí, separando, vamos ficando distante. Você está sem máscara, coloca máscara, por favor. Tudo isso aí, porque se não tiver essa conscientização, vai ser difícil diminuir os casos. Daqui a pouco nós vamos falar sobre os números da Covid no município de Monte Alto.
E a Mega Sena, concurso 2.378 da Mega Sena foi realizado no sábado e ninguém acertou as 6 dezenas. O prêmio acumulou para a próxima quarta-feira em 12 milhões de reais. Os números sorteados: 11, 37, 38, 41, 49 e 54. Foram 33 apostas vencedoras aqui. Cada uma vai receber um prêmio de R$ 67.079 e outras 2.519 apostas acertaram a quadra. Para cada uma, R$ 1.255.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem, escavadeira e pá carregadeira de última geração, profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curva de nível, barragens, arrancamento de pomares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem, rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16 99753-7028.
O Savenhago tem muitas maneiras aqui para você economizar aí na sua casa. Tem muito preço baixo a semana inteira e tem o Savigane com ofertas exclusivas, parcelamentos e descontos.
Tudo pra família e pro meu lar, Savenhago eu vou.
Lava roupas em pó brilhante 2,2 kg 17,90. No cartão Savenhago 15,90. Açúcar cristal Guarani 5 kg 12,98. Achocolatado em pó Todd 800 gramas 9,98. Molho de tomate Stella Doro sachê 340 gramas 98 centavos. Sabão em pedra assim com 5 unidades de 200 gramas cada no Savigangue 7,98.
Com o Savenhago você pode contar.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BB Cestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092. Quarenta anos da Ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 km. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 km. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar. Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Ofertas desta segunda-feira. Tem bovino quilo 29,50. Açúcar cristal doce vida 5 kg 12,90. Kit desodorante aerosol Rexona 90 gramas. Leve mais, pague menos 18,98. Amaciante Downy 450 ml com cartão amarelinha. Pague apenas 7,45.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
São 11 horas mais 13 minutos, nós estamos recebendo aqui o seguinte, olha, eu não concordo tirar a prioridade do idoso, tem que ter preferência sim, pessoas mais jovens podem esperar e ter um pouco mais de paciência. Eu também não concordo, mas a pandemia é assim, ninguém tem prioridade, tirar a prioridade dos idosos, porque primeiro o idoso chegava no banco, ele teria uma prioridade para ser atendido, tudo bem, hoje não, tem que entrar na fila normal devido à pandemia. Bem, boletim de ontem. Monte Alto já está registrando 131 óbitos. Esse último óbito foi de uma senhora de Monte Alto, que estava internada na UTI em Serrana. Ela faleceu no dia 1º e entrou no boletim de ontem. Infelizmente, esse número de óbitos vai aumentar no boletim de hoje. Boletim de ontem, dia 6, 131 óbitos. O de hoje já vem com aumento. O Monte Alto está com 710 pacientes em tratamento. 17 estão na UTI, 10 na enfermaria e 683 no isolamento domiciliar. 128 aguardando resultados do exame. estão internados na UTI, aqui em Monte Alto, 17 pacientes de Monte Alto, um paciente de Monte Azul Paulista, um paciente de Pradópolis, um paciente de Jaboticabal e um paciente de Pitangueiras. Temos um paciente também, aguardando o resultado do exame, está na UTI. Esse paciente é de Monte Alto.
Moreira, você sabe o que acontece com relação à Covid? Muitas vezes, né, a gente fica surpreso em tomar conhecimento daquela pessoa que contraiu o vírus e não suportou e acabou falecendo. Foi a óbito, né? Cada vez que você olha, que você vê nas redes sociais as postagens das fotos, as famílias aí lamentando, claro, a partida do seu filho, da sua mãe, do seu avô, do seu tio, enfim. Mas é como diz o nosso repórter rodoviário João Batista, né? A morte, uma hora você vai ser contemplado. A Covid é assim. Onde está? Como é que faz? Tem classe social? Escolhe alguém? Não escolhe, ninguém sabe mais.
Verdade.
Então, exatamente. Então, o que que é? A prevenção. É a prevenção. As pessoas têm que usar máscara, têm que fazer a higienização, evitar aglomeração, tudo aquilo que é recomendado, todo aquele protocolo, todas aquelas medidas que estão anunciadas e as pessoas estão cansadas de saber que deve obedecer aquilo, cansadas de saber, mas não acredito. É a velha história, né? Acontece com o vizinho, comigo não. Comigo não vai acontecer. Acontece com conhecido, comigo não vai acontecer. Uma hora é que nem consórcio, você vai ser contemplado. Ninguém tem uma bola de cristal, ninguém sabe o quando vai acontecer, se é que vai acontecer, se vai pegar ou não.
Nós sempre falamos no boletim as pessoas curadas. No boletim de ontem, Monte Alto apresenta 40 novos curados da Covid. Sempre faço questão de divulgar para chamar a atenção. 17 mulheres curadas. Preste atenção nas idades. 17 mulheres. Bebê de 3 meses, um bebê de 1 ano, jovem de 21, de 26, 34, 40, 41, 50, 53, 58, 61, 71 e 83 anos. Viram vocês que não tem mais a idade? Todos pertencem ao grupo?
Várias faixas etárias, né, Moreira?
Várias. Homens. 23 homens foram curados. Idades de 13, de 15, de 20, 22, 25, 26, 28, 34, 44, 47, 50, 55, 57, 58, 72, 84, 88 anos.
Tá aí.
Mesma coisa. Então nós temos que tomar cuidado. E muito cuidado mesmo.
Você falou em pessoas curadas. Nós temos a repórter Denise Coelho falando sobre o número de pessoas curadas, pessoas recuperadas da Covid no Brasil.
O Brasil já tem 15.342.286 milhões de pessoas curadas da Covid-19. O número de recuperados no país é maior do que a quantidade de pacientes em acompanhamento médico, pouco mais de 1 milhão. O registro de pessoas que superaram a doença já representa a maioria dos casos acumulados, 90,5% do total. As informações foram atualizadas pelo Ministério da Saúde no final da tarde deste domingo, a partir de dados enviados à pasta pelas secretarias estaduais e municipais de saúde. O Ministério da Saúde alerta para que, aos primeiros sintomas da Covid-19, a população busque imediatamente o atendimento médico na unidade de saúde mais próxima. Essa atitude pode reduzir o número de internações e óbitos pela doença. Além disso, o uso de máscaras, a higienização das mãos e o distanciamento social são grandes aliados para conter a transmissão do coronavírus. O órgão trabalha para ampliar cada vez mais a vacinação no país. O governo federal contratou mais de 530 milhões de doses para 2021, após acordos com diferentes laboratórios. Até o momento, mais de 102 milhões de doses foram distribuídas a todos os estados e o Distrito Federal. Neste momento, o Brasil registra 16.947.062 casos confirmados da Covid-19, 139.637 registrados nos sistemas nacionais nas últimas 24 horas. Em relação aos óbitos, o Brasil tem 473.404 mortes por coronavírus. Nas últimas 24 horas, foram registrados 873 óbitos pelo país, sendo que 703 ocorreram nos últimos 3 dias. Outros 3.914 casos permanecem em investigação para saber se foram causados por Covid-19 ou não. De Brasília, Denise Coelho.
Eu tenho um comunicado aqui para as pessoas que estão cadastradas no programa Viva Leite. Hoje estão entregando 2 litros de leite. As famílias já sabem os locais, os horários, que deve ir lá e retirar o leite para os seus filhos. Tá bom? Um novo decreto. A partir de hoje, um novo decreto vai funcionar aí, né? Deixa eu ver até que dia aqui, olha. Esse novo decreto entrou já em vigor e você tem que obedecer esse decreto no período de 7 a 18 de junho. Simplificando, todos os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço, inclusive essenciais, ficam obrigados a controlar a capacidade de ocupação de suas sedes e filiais em 20% agora, podendo funcionar presencialmente até às 19 horas, salvo serviços de saúde, farmácias, postos de combustíveis, poderão funcionar até às 22 horas. O serviço delivery poderá ser feito até às 24 horas. Todos os estabelecimentos deverão ter na sua entrada álcool em gel, bem como manter um funcionário com medição de temperatura e controlar a distância entre os clientes de uma fila. Fica proibido o acesso e permanência em praças e próprios públicos após as 19 horas, que é o toque de recolher. Fica proibido o consumo no local, em bares e ambulantes. Ficam proibidos ambulantes de outros municípios em Monte Alto. Salões de beleza e similares apenas poderão funcionar com agendamento, atendimento, um cliente por vez. Das 19 horas do dia 12 até as 5 horas do dia 14, apenas poderão funcionar presencialmente os serviços de saúde, farmácias e postos de combustível, sendo que os estabelecimentos alimentícios, salvo os mercados similares, poderão funcionar apenas mediante o delivery. Poderão funcionar durante o delivery, mas no domingo tudo fechado, apenas entregando as mercadorias. O decreto já está valendo, já está em vigor.
Moreira, tem certas situações aí que é difícil a gente entender, né? Veja você, os aviões estão voando para todo lado, estão voando com passageiros, estão voando. Tem distanciamento no avião?
Não.
Quanto tempo uma viagem? 2, 3, 4, 5 horas, 10 horas no avião. Aí tudo bem. De repente você vai viajar de ônibus. Tem distanciamento? Tem distanciamento. Tá. Aí fila de banco, fila de lotérica, supermercados, coisa e tal. Aí a pessoa tem um restaurante que pode fazer um distanciamento de mesas com 5 metros de distância, com todo o protocolo. Não, aí não pode. No restaurante, não. No restaurante é perigoso. É perigoso. O vírus no restaurante é perigoso. No avião, não. No avião, ele é light. É tranquilo, sossegado. Metrô. O metrô em São Paulo. Tem aglomeração?
Muita.
O transporte coletivo em São Paulo, nas outras cidades, tá tudo funcionando. Agora é o restaurante, a pizzaria, que tá...
É o bar.
Que onde tá o maior foco, né? O maior foco de contaminação, quer dizer, é um contrassenso aí, uma discrepância de valores, de situação que não dá para entender.
É difícil a gente explicar, né?
Difícil explicar, Moreira, é difícil. Você pega uma pizzaria, pode até fazer reserva na pizzaria, por exemplo, no restaurante. Olha, tem 10 mesas só, no distanciamento, tudo certinho, bonitinho, 10 mesas. Ocupadas as 10 mesas, não tem mais reserva.
Pronto.
A partir do momento que desocupa, você pode acessar, de acordo com a higienização, tudo. Agora, no ônibus lotado, como é que você faz? Consegue higienizar, sanitizar esses ônibus, esses aviões, tudo em tempo? O metrô de São Paulo e o do Brasil afora, imagina o que acontece, né? Agora, restaurante, pizzaria, lanchonete, não pode.
É a mesma coisa no futebol. O Brasil está tendo o Campeonato Brasileiro, A, B, C, D, As eliminatórias, está tendo a Copa do Brasil, está tendo tudo. A Copa América não pode ter que é futebol a mesma coisa.
Não,
a polêmica.
A informação chegando agora, Moreira.
Os jogadores de seleção brasileira decidem disputar a Copa. Mas tem que decidir mesmo.
É muita cara de pau.
Eles iam jogar na Argentina, na Colômbia. Eles estão na cidade, no país deles, melhor ainda, gente.
Pois é, é muita cara de pau, Moreira, quando você vê os profissionais do mundo esportivo de uma determinada emissora dizer que onde já se viu realizar uma Copa América. Pois se nós estamos com Libertadores, estamos com Copa do Brasil, estamos com Campeonato Brasileiro e outros campeonatos, Copa Sul-Americana, campeonatos internacionais com muitos atletas. Quantas equipes vão participar da Copa América? 10?
10.
10 equipes da Copa América. Agora, a notícia chegando há alguns minutos, 6 minutos aqui, apesar de algumas insatisfações. Olha, você imagina um jogador, o jogador brasileiro que joga lá fora, milionário, insatisfeito. E as demais pessoas, e os trabalhadores, e aqueles que estão sem emprego, e aqueles que não têm o que comer? É falta de respeito e vergonha na cara. Falta de vergonha na cara, esses jogadores, medalhões aí, não estão nem aí. Eles não estão nem aí. A maior preocupação deles é passeio, festas e luxo. Simplesmente. Agora, insatisfeitos, os jogadores da seleção brasileira decidem que irão disputar a Copa América. A Copa América começa no domingo. O Brasil estreia na Venezuela no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Até o Tite está balançando aí. Renato Gaúcho disse numa postagem na rede social que se for chamado, aceita sim. Ora, mas nem você tem vontade de torcer para a seleção brasileira nesse momento? 11:26.
Atenção, informações importantes, principalmente para o setor rural. Monte Alto conta agora com a excelência dos serviços da empresa Terron, locação e terraplanagem. Escavadeira e pá carregadeira de última geração. Profissionais especializados oferecendo serviços de terraplanagem, aterros, curva de nível, barragens, arrancamento de pomares e tocos, limpeza e construção de açudes em geral. Terron, locação e terraplanagem. Rapidez no serviço, alta produtividade e mais economia. Para o próximo serviço em sua propriedade, consulte a empresa Terron, locação e terraplanagem. Ligue 3242-1764 ou WhatsApp 16-99753-7028.
Ofertas desta segunda-feira. Sem bovino, quilo 29,50. Açúcar Cristal Doce Vida, 5 quilos, 12,90. Kit desodorante aerosol Rexona, 90 gramas. Leve mais, pague menos, 18,98. Amaciante Downy, 450 ml. Com cartão amarelinha, pague apenas 7,45.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
O Jornalismo da Cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426. Na Pisolar você encontra as melhores marcas, os menores preços e condições de pagamentos especiais que só a Pisolar oferece. Visite a Pisolar e confira um amplo showroom montado especialmente para você. Esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, pisos e revestimentos, porcelanatos, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, pastilhas de vidro, puxadores de porta, alças de apoio, metais e toda a linha de pintura com a melhor marca do mercado, Tintas Coral. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Parcele suas compras acima de R$500 em 10 vezes nos cartões de crédito.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver. Sempre
40 anos da ótica Tiago e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100 você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o problema é a vista, a ótica Tiago, seja pra...
Penhago tem muitas maneiras aqui pra você economizar aí na sua casa. Tem muito preço baixo a semana inteira e tem o Sabe Ganhe com ofertas exclusivas, parcelamentos e descontos.
Tudo pra família e pro meu lar, Sabe Ganhe eu vou encontrar.
Arroz Biju, 5 quilos, R$19,90. No cartão Sabenhago, R$18,90. Peito com osso congelado, Big Frango, quilo, R$9,45. Café Bom Jesus, 500 gramas, R$8,95. Detergente líquido Minuano, 500 ml, R$1,49. Óleo de soja Concórdia, 900 ml, no Sabe Ganhe, R$6,85.
Com o Sabenhago, você pode contar.
Grande oportunidade, lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista em condições imperdíveis. Se você tem intenção de construir ou investir, aproveite esta chance no bairro com a mais bonita vista da cidade e já todo urbanizado. Se o seu interesse é investimento, a valorização é garantida. Vá visitar, são poucos lotes em condições especiais. Aproveite agora. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou na Imobiliária Primos 3242-4092.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital 696. WhatsApp 997997392.
Plantão Policial, não temos nenhuma ocorrência mais grave, mas nós tivemos aí a operação. Você já falou o balanço da operação, né, Moreira?
Certo. E vai continuar essa operação.
Vai continuar a operação.
Que agora, nem precisava, né?
Nem precisava, né, Moreira? Agora, a situação é a seguinte. Lá em Artur Nogueira, região de Sorocaba, dona de um salão de eventos foi multada em R$215 mil por realizar festa clandestina na noite do sábado. Denúncia, né? E as autuações, essa foi uma das mais altas autuações no estado de São Paulo. Agora, a população tem que entender também que a denúncia ajuda muito as autoridades. Não tenha medo de denúncia. Nós temos que denunciar, sim. Porque com a nossa colaboração, as autoridades vão produzir muito mais. Vão chegar a mais pessoas e tentar evitar. Não é para punir ninguém, ninguém quer punir ninguém, quer conscientizar as pessoas. Mas tem hora que não tem jeito, né, Moreira? Tem que meter a mão no bolso.
Mas não é para falar
pela
assim,
dor.
Mas não é para denunciar o seguinte, ontem teve festa na casa do
João Moreira. Não, agora.
Tem que denunciar na hora, ó.
Está
vem
acontecendo.
Aqui que está acontecendo a festa na casa do João Moreira.
Exatamente.
Tem que ir lá, vigilância. Tem que ir lá à polícia e punir. Porque se não tiver punição, não adianta ficar falando e não adianta ficar fazendo operação nenhuma. Tem que ter punição. E outra, o estabelecimento não pode prejudicar todos. Aquele que não está cumprindo as regras, aquele tem que ser punido. Porque tem estabelecimento que cumpre direitinho as regras. Agora,
a maioria, né, Moreira?
A maioria.
É uma minoria que destoa. Né? É uma minoria que insiste em não fazer aquilo que é certo, né? Na burrice.
Você vê, eu estou recebendo aqui, ó, de um pai chorando, né? Meu pai pediu, por favor, mesmo assim, para falar sobre o falecimento do filho, o Carlos Augusto Rodrigues, mais conhecido como Vinagrão. Ele trabalhava na usina Bonfim, faleceu ontem, de Covid, tem 44 anos. Nós temos outra família que está pedindo oração, né, Paulo? Filho do nosso amigo...
O Varley Miranda.
Varley Miranda.
Está postagem nas redes sociais aí do Varley, lá em Planura, né? Segundo informações, ele está desaparecido, teria ido mergulhar, pescar.
Mergulhou.
Né? Não sabemos ainda as últimas informações, mas...
Tenhamos um final feliz. Conhecemos esse garoto, conhecemos o Varley, conhecemos toda a família. Vamos orar para tomar que tenhamos um final feliz. Mas a polícia continua procurando esse garoto que estava lá em Planura. Ele resolveu mergulhar e depois não voltou mais.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufus Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp 99799-7392.
Bom, são 11:34. Estou recebendo aqui do nosso amigo Luiz Felipe, secretário de comunicação. 38 notificações aqui, por não uso de máscara. Felizmente, parte delas de gente de fora que veio para a Cachoeira. Vão receber a infração pelo correio, R$ 524,59 por pessoa. Parabéns, é isso mesmo, Felipe. Tem que mandar sim, porque quer queira, quer não queira, vão pagar. Tem que pagar. E vieram aqui para a Cachoeira ainda? Eu estou recebendo o responsável pelo nosso SAMU, o Wagner De Grande, para conversar e explicar como que está a situação do SAMU e do nosso pronto-socorro. Ô Wagner, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia a toda a população de Monte Alto.
Como é que está a situação do nosso atenda do Covid e o pronto-socorro municipal, Wagner?
Olha, Moreira, eu diria que a situação chegou num ponto onde está insustentável. Quando eu assumi a coordenação do pronto-socorro, em 2020, tínhamos na sala de emergência dois leitos. Dois leitos eram suficientes. Nossa maior preocupação na época era o SAMU chegar com uma parada cardíaca ou um trauma ou um acidente. A situação mudou com a pandemia, e mudou muito. Conseguimos, ampliamos para três leitos. Até o final de 2020, tínhamos quatro leitos. Começo de 2021, aumentamos para cinco leitos. Para resumir, hoje temos nove leitos de urgência, com nove respiradores, dentro do pronto-socorro. É uma situação surreal, é uma situação inimaginável. É uma situação onde a gente não consegue visualizar um fim. E se eu aumentar para 12, 13, 14, eu vou ocupar. Mas vai chegar uma hora que eu não vou ter mais espaço, nem local para colocar. E eu posso abrir, a população pode pensar, por que eu não abro o hospital de campanha? Eu posso abrir o hospital de campanha, eu vou lotar o hospital de campanha. Eu posso colocar num estádio, eu vou lotar o estádio. Mas enquanto as pessoas não se conscientizarem que elas têm que colaborar, elas têm que colaborar com a saúde, manter distanciamento, se manter em casa, a gente vai sofrer. A gente está com os profissionais da saúde do pronto-socorro extremamente esgotados. Extremamente esgotados. Agora, esse ano, o coordenador do pronto-socorro era o Natan. É o Natan, né? Só que, assim, a situação se agravou tanto que causa um esgotamento físico, ele já não está aguentando mais. Os profissionais não estão aguentando mais. Nós estamos pedindo ajuda para a população. Eu fiquei de plantão do dia 31 até ontem às 20 horas da noite, revezando entre pronto-socorro, SAMU, e eu também trabalho no resgate na rodovia. Tentando dar o nosso máximo, mas o nosso máximo já não está sendo suficiente.
É verdade que vocês realizaram uma reunião ontem à tarde? Domingo à tarde?
Sim, foi feita uma reunião onde estavam...
Para tentar solucionar que estava...
Para tentar solucionar, está um caos, não dá mais. Não dá mais. Assim, se a população não colaborar, no caminho para cá, eu fiquei assustado, porque assim, as pessoas têm que ter sua vida normal, mas elas têm que ter ciência que elas têm que usar máscara. Tinham pessoas sem máscara, tinham pessoas aglomeradas, pessoas juntas. Aliás, a transmissibilidade do vírus é muito alta. Nós pensamos, eu vim aqui um tempo atrás, eu falei que nós íamos abrir o salão do asilo para uma enfermaria. Só que assim, a situação do paciente, ela não é mais uma situação que ele chega para ir para a enfermaria. Ele já chega numa situação grave que ele vai para o tubo.
Por isso que eu ia fazer a pergunta para você. Aquela enfermaria improvisada no salão social do asilo?
Moreira, hoje a situação mudou, porque a gravidade do vírus está mais letal. A pessoa evolui com uma gravidade, evolui com uma situação de tubo muito rápido. Então, ali no asilo é uma situação para um paciente onde que ele está estável, onde eu posso controlar e ele pode aguardar o atendimento ali 2, 3 dias, a previsão de vaga, tranquilamente. Só que isso mudou. O paciente chega hoje de manhã, saturando, com baixa oxigenação do sangue, na parte da tarde ele já entubou. A gente até brinca, a gente vai ficar ali fora com uma caixinha, medindo o tamanho da garganta e dando tubo para cada um, assim já entra com o tubo na mão. Porque tá difícil.
Quando já chega para ir lá para...
Só que assim...
Para ir para o oxigênio, por exemplo.
Existe no meio da urgência uma situação que chama método START, onde a gente classifica quem tem mais condições de sobreviver. A gente está fazendo isso dentro do pronto-socorro, olhando para as pessoas e classificando quem mais tem mais chance, quem não tem mais chance, quem que vai, quem que não vai.
Que ponto que estamos chegando,
né? É difícil você olhar para uma pessoa, né, um paciente que eu convivi, estava com ele ontem, passei o dia inteiro ontem, ele está vendo a situação, ele está vendo a evolução dele, e ele chorando. Aí eu vou conversar com ele, a nossa função é tentar acalmar, levar humanização, conforto. E ele fala assim, não, é que está passando um filme na minha cabeça, coisas que eu vivi e coisas que eu posso deixar de viver. pois eu sei o que vai acontecer comigo aqui. Eu não estou bem, sabe? E assim, a gente está fazendo o nosso máximo. O máximo que nós estamos fazendo. É, Dr. Camel, Dr. Fornazari, a equipe médica, o Natan, coordenador, os enfermeiros do pronto-socorro, estão dando o seu máximo. O pessoal do SAMU não para, ambulância vem, ambulância para lá, para cá. Ontem eu estava de plantão no pronto-socorro, assim, durante o dia, as pessoas chegavam bêbadas, bêbadas, porque estavam em festa. O cidadão estava num pesque-pague, onde o pai sofreu um acidente, e ele veio trazer o pai para cá e bateu o carro. Bêbado. Olha a situação. As pessoas estão fazendo festa, as pessoas estão brincando com a vida. Porque assim, ela fala, eu tomei a vacina protege. Ela protege, mas ela não te blinda. Quem gosta da Marvel, do super-herói, sabe que até o Superman, a Kryptonita mata ele. Não tem nada que garante que é 100% seguro. Ah, tratamento precoce, cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, nada é 100% seguro. Tudo é muito empírico, tudo é uma aventura. Sabe, eu queria assim que as pessoas, os políticos, parassem de se degladiar e se unissem numa força só, uma coisa conjunta, porque enquanto houver divisão, vai haver morte. A união das forças, do meu saber, do seu saber, do saber do fulano, isso sim vai trazer vida para a pessoa, vai trazer chance para a gente poder combater esse vírus. Porque eu estou lá atirando nele com estilingue, ele me devolve com uma metralhadora. Agora já falam de uma variante com uma possibilidade fúngica. Como é que vai tratar isso? Não tem perspectiva de melhora. Eu posso ampliar o pronto-socorro para 30 leitos de urgência, mas e aí? E quando chegar a 31ª vítima, não vou ter com que socorrer. E é tão idiota o que está acontecendo, porque assim, uma ampola de medicamento, Moreira, que antigamente você pagava R$18, hoje os especuladores, os brasileiros espertalhões, estão pedindo 150. Que valor que tem a vida? Nenhuma. A vida está sem valor, as pessoas não estão dando valor na vida. As pessoas estão brincando, literalmente. Só que a hora que acontecer, os profissionais da saúde não conseguirem dar mais conta, não adianta xingar, não adianta brigar, não adianta chamar, igual ontem, um infeliz chamou o meu colega Natan, enfermeiro, extremamente competente, de vagabundo. O cara estava de plantão lá quase 24 horas. Há quase 24 horas, tem que escutar, porque a pessoa foi lá. É, tudo bem, cada um tem a sua prioridade, cada um tem o seu momento, mas podia esperar. Eu estava com duas pessoas sendo entubadas, os médicos trabalhando, a pessoa estava esperando a 1h20, tudo bem, mas era uma classificação azul, não era grave. Os enfermeiros têm competência para saber se o caso é grave ou não grave. Aí o cara escutar que ele é vagabundo, não dá. Aí a pessoa se acha direito, eu vou processar o médico, eu vou fazer um boletim de ocorrência contra o médico, eu vou ligar para o fulano de tal, para o político tal, não adianta. Porque o fulano de tal, o político tal, a polícia não vai resolver o teu caso. Quem vai resolver é o médico, é a enfermeira que está lá, é o profissional que está lá dentro, ele que está lá lutando, ele sabe a realidade de tudo que está acontecendo. Então está difícil. Me desculpem o meu desabafo, mas está difícil trocar desse jeito. Não, ou tá toma-se realista. Uma atitude enérgica, enérgica, de verdade, ou a gente não vai dar conta. Tem gente que vai morrer na calçada do pronto-socorro.
Está no limite?
Acabou, não tem. Chegaram dois respiradores novos. Chegaram. Eu vim para falar dos respiradores. Eu vou pôr, já está usando. Vou pôr eles para usar, e aí? Vou comprar mais dois, mais três, mais quatro? Um respirador que antigamente custava 30 mil, hoje, para você conseguir ele rápido, de pronta entrega, você paga 150% a mais.
E você vai comprar e para pôr aonde?
Não tem. Eu posso abrir, eu posso pegar, eu tenho a capacidade, nós temos a capacidade de montar uma estrutura de urgência no salão do asilo, ou meter uma barraca no estacionamento, na rua, fechar a rua, montar uma tenda. Tem, mas vai chegar uma hora que, por mais que eu coloque, eu vou esgotar minha capacidade.
Mas você coloca, e profissionais para tomar conta disso também?
A gente, no momento, não tem. Foi feito um contrato de emergência. Hoje, graças a Deus, começaram a chegar os profissionais. Chegaram os enfermeiros, chegaram os técnicos.
Boa notícia.
O reforço está vindo.
Boa notícia.
Mas é finito. Se eu tiver uma situação de calamidade, veja bem, Moreira, nos três primeiros dias do mês, 150, 173 positivados. Imagina 10% disso daí agravar, eu já não consigo mais atender dentro do pronto-socorro. A Santa Casa está lotada. Os leitos da Santa Casa, os profissionais da saúde em geral, Unimed, Santa Casa, pronto-socorro, estão todos esgotados, todos. Todos trabalhando em jornada dupla para poder dar conta. A situação está crítica. População, a situação está crítica. Eu não sou político, eu não tenho político de estimação, eu não tenho político no bolso, eu estou dizendo que a situação está crítica. Eu não sei a solução, não tenho uma solução pronta, mas atitudes têm que ser tomadas para que isso pare. A nossa cidade vai chegar num ponto onde que vai entrar em calamidade.
Fábio, o decreto está funcionando hoje, esse decreto. Será que, além do decreto aí, se funcionar ou não, um lockdown na cidade poderia funcionar? Ficar fechado 15 dias para ver se poderia diminuir os casos,
Moreira,
de Covid?
A minha opinião, sincera, a início, era contra isso. Contra, porque as pessoas necessitam ter o seu ganha-pão, necessitam, a indústria necessita produzir, as pessoas necessitam viver. Mas se a gente não tiver uma atitude drástica, pelo menos de uns 10 dias, todo mundo dentro da sua casa, para diminuir a transmissibilidade desse vírus, não vai dar certo. Muitas pessoas devem estar falando, você é doido, você é louco, você não sei o que lá do Dória. Eu não sou político. Eu sou um profissional de enfermagem, sou enfermeira há 27 anos, nunca na minha vida pensei em passar essa situação. Já fiz muito treinamento de pandemia, já fiz muito treinamento de catástrofe, mas eu estou vivendo tudo que eu treinei. E tudo que eu treinei não é suficiente para agora. A gente está vivendo uma situação muito crítica. Muito crítica. E não é só em Monte Alto. Não é só em Monte Alto. É na região toda, como um todo. Eu não consigo achar vaga.
É porque se estamos aqui esperando para o socorro, porque no CROSS, que é para achar vaga nas outras unidades, não tem vaga.
O CROSS, ele não responde há mais de 24 horas, porque não tem. A gente atualiza de 3 em 3 horas. E o CROSS não responde porque não tem vaga. Aí a pessoa chega, o que eu posso fazer para ajudar, eu vou vender meu carro. Não, não faça isso. Não adianta você pegar uma vaga particular se você não tem o poder para pagar, porque é muito caro. É muito caro. Muito caro. Então, assim, o desespero das pessoas, você lida com o desespero dos familiares, o desespero das pessoas, e tudo isso mexe com a gente. Chega uma hora que, por mais duro que você queira ser, você não consegue.
Wagner, nós temos aqui até algumas denúncias que pessoas positivadas, que devem ficar em isolamento em casa, não ficam. Ficam circulando pelas ruas.
São pessoas suicidas. Pessoas suicidas e homicidas. Porque ela está se matando e vai transmitir e matar outras pessoas. Essa pessoa tem que ficar em casa. Ela tem que usar máscara, ficar em casa, não sair de casa.
Existe. Você tem que ser multada, ela tem que ter consciência.
Não, tem que doer no bolso.
Tem que sair.
Multar. O brasileiro só aprende quando dói no bolso. Ele só deixa de parar na faixa amarela.
Falou
quando ele
tudo.
Recebe a multa. Eu pintei uma faixa amarela na frente do pronto-socorro para poder manobrar a ambulância, porque a gente mudou a entrada da ambulância. As pessoas vão lá e param o carro. Aí essa ambulância bate no carro, processa. Mas tem uma faixa amarela proibida de estacionar, vai lá e põe o carro.
E um minutinho que pede ele para manobrar vale uma vida?
Um minuto é vida, um minuto é vida. Para você ter uma ideia, uma parada cardiorrespiratória, o cérebro ele tem de 4 a 5 segundos de oxigenação. Se eu não atender esse paciente rapidamente, ele vai morrer. Eu posso ter os melhores equipamentos, a melhor equipe, posso ter melhor tudo. Mas se eu não tiver agilidade nos procedimentos básicos de estacionar uma ambulância, ele vai morrer. Vai morrer e é assim que vai acontecer. Pessoas vão morrer? Vão. Vão morrer por responsabilidade de muitas pessoas. Da população, dos políticos, de muitas pessoas. Nessa briga idiota que está acontecendo nesse país.
Você está sendo sincero. Além de multar...
Olha, você sabe que eu escutei da minha filha esse final de semana? Porque eu fiquei de plantão direto desde o dia 31. Pai, você ainda existe? Pai, você ainda existe? A minha filha me falou isso. A minha esposa trabalha todo dia nessas barreiras, tentando conscientizar as pessoas, mas elas não se conscientizam, ainda fica com brincadeirinha. Abre o vidro e tosse, vou te mandar o vírus. Mas morre uma situação de uma pessoa dessa, tem que morrer. Tem que pegar o vírus e chegar lá no pronto-socorro e não ter o tubo para entubar ela. Desculpe a minha franqueza. Mas eu estou falando por todos os profissionais que estão lá se matando, se doando e ninguém está dando valor. Repito, chegar na, um profissional com 24 horas de plantão, dando o seu melhor, escutar aquele vagabundo, e eu ter que ver meu colega chorando porque ele escutou isso, não dá, mulher, não dá. Me desculpe a população, mas não dá. Vocês têm que tomar consciência. Ou vai morrer. Vai morrer gente, simples assim. Não tomou consciência, morre.
E você está sendo realista, é a pura realidade que está acontecendo. Além de multar essas pessoas, tem que processá-las, porque é crime contra a saúde pública.
Crime contra a saúde pública. Crime deve ser passivo de pena. Crime. Aí as pessoas falam, vamos colocar pulseirinha, vamos abrir um estádio e encher, colocar as pessoas lá. É gado, pra ficar, tem que ser gado, tem que ser animal, para ficar preso, colocando a ração no coxo lá para comer. É ser humano que pensa. Vamos pensar um pouco, pensa em você, pensa no seu filho, na sua mãe, no seu colega, pensa. Esse vírus, ele existe, e ele é muito mais esperto, porque ele se modifica para poder resistir.
Wagner, você percebeu que não existe mais grupo de risco? Todos pertencem ao grupo?
Todos, Moreira. Eu tenho
crianças, bebês.
Tem paciente lá no pronto-socorro de 22 anos, de 20 anos, de 30 anos, tem assim, graças a Deus, não chegou nenhuma criança ainda, mas já existe casos. Esse vírus, ele já não está escolhendo mais o senhor de idade, ou obeso, ou hipertenso, ou diabético. Ele pega todo mundo, e a letalidade dele é muito alta. O paciente, ele evolui muito rápido. Em menos de 12 horas, esse paciente, ele evolui para o tubo. E entubar uma pessoa, a pessoa entubada, não quer dizer que ela vai sobreviver. Porque entubar uma pessoa implica em vários riscos. A função fisiológica da pessoa, ela entra em sintonia com o corpo. Começa a ter, o rim começa a parar de funcionar, o fígado começa a não atuar mais direito, a pessoa começa a reter eletrólito, reter toxina no organismo. Por mais que a gente tenha tecnologia, faça exame isso, faça aquele exame, aquele de outro, não dá, tem uma hora que não dá mais. E isso, não, eu repito, não é só aqui em Monte Alto. Monte Alto está muito bem servido, diga-se de passagem. Nós temos um pronto-socorro que eu estou conseguindo atender 9 pessoas fora as urgências que chegam, parada cardíaca, trauma, acidente. Eu estou atendendo tudo isso. As outras pessoas que também que vão lá com as suas queixas de menor vulto, estamos atendendo. Moreira, eu estava de plantão ontem, a pessoa, sexta-feira, ela deu um soco na árvore e foi lá no domingo ser atendido. Tem nexo um negócio desse? Não dá, sabe? É muito risco, é correr risco. É a mesma coisa que eu querer catar um pedaço de doce num cesto cheio de cobra. É assim que está o vírus.
Estou recebendo muitas mensagens. Parabéns, Wagner, pela coragem e compromisso com a verdade. O que você está falando é verdade.
Eu,
você chegou no limite, também. Você está falando em nome.
Eu não tenho que falar, eu não tenho que defender nem A nem B. Eu estou falando o que está acontecendo. É isso que está acontecendo no nosso município.
Essa situação hoje...
É crítica, caótica. Ou toma-se uma atitude real e de verdade, ou não vai dar mais. Vai morrer gente. Vai morrer gente na porta do pronto-socorro.
Como morreu ontem um jovem de 40 e poucos anos também.
Sim.
E vai? E cada vez mais.
Sim, cada vez mais.
Agora, nós temos que ter um pouco mais de consciência. Você pode fazer decreto... Você pode colocar lockdown. Se não tiver respeito com a vida, não vai adiantar
nada. O executivo pode tomar uma atitude, o legislativo pode tomar uma atitude, a gestão pode tomar uma atitude. Mas se não tiver uma ação em conjunto, a população e todo mundo junto, cada um se conscientizando, cada um cuidando de si e pensando no próximo, não vai dar. Respeito, isso é a nível nacional, não é só municipal. Se as pessoas não tomarem consciência de que elas têm que cuidar de si e do seu próximo e assim por diante, não vai dar. Vai ser uma batalha que a gente vai lutar e no final talvez a gente vença, mas com muitas baixas. Muitas baixas.
E que a gente não quer isso, né?
Não, jamais. Ah. Eu, na minha função, eu estou provendo agora a logística para o pronto-socorro. Só que por mais que eu provenha a minha linha de frente, por mais que eu provenha os meus soldados lá para lutar... Tá sendo o contragolpe está sendo muito grande. Porque eu luto com o vírus e luto com a ignorância e a responsabilidade da população.
Significa, vocês estão apanhando.
Sim.
Vocês estão apanhando, o vírus está vencendo.
Sim.
Por causa da consciência de muitas pessoas.
Sim. Não são todos, não são todos.
Claro, de algumas pessoas.
Não são todos, mas uma boa parcela da população prejudica a boa parcela.
E prejudica tudo, né?
Tudo.
A economia, tudo.
A pessoa tem que tomar consciência que as pessoas que estão se infectando, as pessoas que estão morrendo, são pessoas que estão numa idade ativa, uma idade economicamente ativa. São pessoas que produzem, são pessoas que levam o Brasil, levam o município para frente. Essas pessoas, se a gente perder essas pessoas, quem vai trabalhar? Quem vai trazer o sustento para sua casa? Um pai de 32 anos morre, deixa a mãe e a filha pequena. Como é que eles vão ficar? Por que que ele morreu? Porque ele estava seguindo tudo que tinha que fazer, mas ele contraiu o vírus, porque ele tem que trabalhar. Aí a pessoa vai trabalhar na empresa, ele positivada, e ele pega da pessoa.
E você tem conhecimento que muitos idosos ficaram em isolamento e contraíram o Covid porque o filho foi nessas festas clandestinas e levou o vírus para eles. É verdade ou não é?
Positivo, é verdade. É verdade. Tem pessoas que chegam lá que elas nunca saíram de casa. Mas como que eu peguei e nunca saí de casa? Mas o seu filho, o seu neto, o amigo do seu filho que foi na sua casa, ele não tomou o devido cuidado. Agora você pegou.
Como é difícil, hein?
É muito difícil você olhar para a pessoa. A pessoa está consciente, a pessoa está orientada, ela sabe o que vai acontecer, ela está vendo o que vai acontecer e talvez ela não vai voltar mais.
Olha, eu sei que muitas palavras podem doer para você, mas é a realidade que o Wagner está falando, porque ele é profissional da saúde, ele está sentindo na pele que está fora de controle. Ele veio dar um alerta que não tem... Imagina se seu pai precisar ficar numa UTI, não tem espaço, não tem lugar para ele. O desespero da família, Wagner. Pode entrar na justiça, pode ir onde for, não tem o leito.
Não tem. Infelizmente, eu posso entrar na justiça para requerer o leito, mas eu não tenho onde buscar esse leito. Não tem. A justiça pode falar, dá o leito. Aonde?
Aonde eu vou buscar?
Aonde? Me fala, dá o leito, mas me mostra aonde. Me dá o leito. Se tivesse leito, todo mundo ia. Todo mundo ia para o seu leito, para a sua UTI, mas não tem. A Santa Casa está saturada. A Unimed está saturada. O HC está saturado. O hospital estadual está saturado, a cidade, o Jaboticabal está saturado, está tudo saturado, tudo.
Você vê que nós temos vários pacientes em outros municípios na UTI aqui em Monte Alto.
Sim.
Nós temos pacientes em Monte Alto, nós UTI na nossa região.
Aí a pessoa não tem noção do perigo, ela sai da sua cidade e vem para Cachoeira e Monte Alto. Vem para Cachoeira e Monte Alto e ela vai transmitir aqui, ainda corre o risco de sofrer um acidente lá.
Como já aconteceu, né?
E eu tenho que ir lá resgatar ela, só que é um local de difícil acesso. Se eu não chegar em tempo e ela tiver uma fratura que causar uma hemorragia, ela vai morrer lá. Eu tenho profissional competente no COR para fazer isso, no SAMU para fazer isso, em parceria com a Brigada para fazer isso. Mas é um local de difícil acesso. A pessoa vai morrer lá.
Bom, você veio dar um alerta aqui que estamos no limite, Wagner.
Acabou. Não tem mais. O limite já ultrapassou, Moreira. Ultrapassou o limite.
Que situação, hein? E você não é pessimista, não é realista. Vai piorar.
Com certeza. Não temos perspectiva que melhore pelo menos nos quatro meses. O ano passado a gente pensava, 2021 vai ser melhor. 2021 vai ser melhor. Não foi. Eu tenho saudade de 2019. Volto a dizer que quando eu trabalhava no pronto-socorro, minha maior preocupação era escutar a sirene do SAMU, se era uma PCR ou se era um trauma. Eu tinha dois leitos na sala de urgência, atendia, que era uma maravilha. Tudo fluía bem. Agora eu tenho uma sala de urgência, onde eu tinha dois leitos, eu tenho seis leitos de UTI, não é de urgência. Seis leitos de UTI dentro de um pronto-socorro, configurados para serem de UTI, não que é uma UTI. Eles estão configurados com todos os recursos para dar o melhor possível para o paciente que estiver lá. Os enfermeiros estão dando o seu melhor, os técnicos estão dando o seu melhor, a equipe está dando o seu melhor. Olha só, esse final de semana, essa semana, a equipe do SAMU, a equipe do pronto-socorro trabalharam juntas dentro do pronto-socorro para poder dar assistência para o paciente. Juntas. Eu pedi para a equipe do SAMU ficar dentro do pronto-socorro ajudando e se saísse alguma ocorrência, saísse de lá. As pessoas estão se unindo, as equipes estão se unindo, mas o povo tem que se unir. O povo tem que se unir. O colega médico foi dar plantão, foi fazer um trabalho no local onde ele faz atestado médico. Atesta a saúde médica para entrar no clube. Mais de 140 pessoas foram lá. Olha só a situação.
situação complicada. Muitas mensagens aqui, não dá para ler todas, são dezenas e dezenas de mensagens que vão chegando aqui para a gente tentar responder. Mas, do modo geral, ele já falou, a situação é crítica, a situação é delicada neste momento no município de Monte Alto. Não temos mais vaga, nada, nem enfermaria, nem no pronto-socorro tem mais vaga. E você disse bem, infelizmente chega alguém, vai ter que ficar no corredor?
Vai ficar, o único local que resta é o corredor. Só que eu não tenho mais nada para colocar no corredor para deitar. Vai ficar aquela cena que já, a gente já via há muito tempo,
as pessoas
acontecer. Deitadas no chão, ou sentadas numa cadeira.
Não tem onde colocar
não
mais,
tem,
vaga?
Não tem mais onde colocar, eu não tenho, não tem. Não é por falta de vontade ou porque não quero. Não tem. Não tem. Os médicos estão se empenhando ao máximo.
Então, mas a família fica desesperada.
Eu entendo, a família fica desesperada, porque o seu ente querido está ali.
Eu estou vendo meu pai naquela situação, Wagner.
Seu ente querido está ali, quer que ele tenha um tratamento definitivo. Porque por mais que a gente faça o nosso melhor ali dentro, o tratamento definitivo, ele é numa ala hospitalar, ele é numa UTI. O pronto-socorro, ele dá o primeiro atendimento, ele estabiliza a vítima, ele deixa a vítima em condições de ser transferida para uma unidade de tratamento definitivo. O SAMU, ele pega o paciente na casa, ele pega o paciente no acidente, ele estabiliza, leva o paciente para o pronto-socorro estabiliza o paciente para que ele tenha condições de internação. Só que hoje o paciente chega no pronto-socorro, ele fica. Bom, tem paciente há mais de 10 dias lá dentro.
Você disse que nós recebemos dois respiradores. Já estão sendo utilizados?
Já estão sendo utilizados, são os respiradores Inspire, são dois ventiladores de produção nacional em parceria com a Marinha e com a Universidade de São Paulo, desenvolveram uma tecnologia totalmente nacional, ele é funcional, ele cicla o paciente, ele faz o que é para ser feito.
Certo. Bom, você já falou, só para repetir aqui, o salão do asilo para ser ocupado. Que ali você disse, tem que chegar o cliente, mas não está numa situação tão grave.
No momento, a gente está traçando uma nova estratégia para que o espaço seja usado para transferir um fluxo ambulatorial, para a gente ganhar espaço dentro do pronto-socorro, visando aumentar o atendimento de urgência.
Você está vários dias sem ver sua filha, sem chegar na sua casa, que a sua filha até falou, pai, o senhor está vivo ainda?
É, você existe ainda,
pai? O senhor existe ainda? Como você... Tem outros profissionais?
Muitos outros profissionais, Moreira. Eu tenho. Ontem eu estava de plantão, eu cheguei do resgate, cheguei no pronto-socorro, fiquei no pronto-socorro. Não tinha um profissional para vir à noite. Se não tivesse encontrado, eu ia ficar. Liguei para uma colega, ela estava de plantão na UTI respiratória da Santa Casa. Ela falou, não, eu vou à noite. Ela veio, só que ela fez 24 horas também. Ela saiu de um lugar, foi para o outro e deixou a filha em casa. Aí tinha uma outra funcionária que eu pedi, você pode ficar até meia-noite para ajudar o pessoal? Ela ficou até meia-noite para ajudar o pessoal, hoje de manhã ela estava de volta lá.
Certo. Existe um medicamento aí para combater essa Covid que todo mundo fala?
Não. Não existe um medicamento 100% comprovado. Não existe. Volto a dizer, não tem nem político no bolso. Não tem nada 100% comprovado. Existem, sim, tentativas de se fazer o melhor, de receitar o melhor tratamento, buscar a melhor opção. Para uns funciona, para outros não, como todo medicamento. Para mim, eu posso tomar um medicamento para dor e funcionar. O mesmo medicamento não funciona para você. Então, depende muito da conduta e do olhar clínico de cada médico em cima do paciente. Ele vai saber o tratamento correto para cada paciente.
Certo. Para a gente encerrar, qual seria a solução de imediato? Consciência?
Moreira, consciência seria assim, tomar consciência de que a situação é grave, de que não tem mais brincadeira, não tem mais ficar falando de político, é união. A situação é unir população, unir poder público, unir as forças, tentar buscar uma conscientização municipal, estadual, nacional, de que não dá mais para ficar nessa briga, não dá mais, porque assim, estamos saturados, a gente ultrapassou nossa capacidade em 150% de atendimento. E continuamos atendendo, tentando não desassistir as pessoas. Mas assim, tem que ter conscientização e não tem uma solução mágica, não tem uma caixa que eu vou tirar uma fórmula mágica, mas alguma coisa, as pessoas que podem tomar as decisões, tem que fazer alguma coisa.
a tenda do Covid, que é ali pertinho, como é que está? Super lotado todo dia também?
Moreira, 170 atendimentos por dia.
Nossa.
Até isso é calculado até as 22 horas. 170 só na tenda. Eu não estou falando dos atendimentos do pronto-socorro, que ele gira em torno de 100 a 120. Então, a média de quase 300 atendimentos por dia.
É muito, hein?
Foi colhido, num único dia, 70 exames de suave. 70. Suave é o cotonete que vai no nariz, que dói pra caramba.
Dói, né?
Dói muito.
Delicado, sim.
É, ele não é agradável de ser feito. 70. Se isso daí, metade positivar, são 35. Se 10% de 35 agravar, já está difícil.
A situação é crítica.
É crítica.
Tomar alguma atitude, sim, para melhorar. Contar com o apoio de toda a nossa população. Precisa, sim, ter consciência. É evitar. Vai ter aniversário? Não vai. Para que fazer aniversário nessa época? Não vai. De maneira nenhuma. Cuidado com aglomerações. Porque você está falando uma realidade. Você não sabe o que vai acontecer logo agora, após o almoço.
Não sei. Eu saí pelo pronto-socorro de manhã, com o médico decidindo quem que ia entubar ou quem que não ia entubar, se surgir uma vaga, quem que vai subir, quem que não vai subir, todos os leitos lotados, é essa situação.
Que é difícil para você,
eu,
né?
Eu tenho que manter uma média de atendimento com o fluxo normal. Vai chegar uma hora que eu vou ter que utilizar todo o fluxo normal. Eu vou ter que ser um pronto-socorro de Covid.
E fica mais difícil a situação.
Muito difícil.
Wagner, muito obrigado, viu? Não foi um desabafo, não.
Não.
Isso aqui você veio falar a realidade, o que está acontecendo hoje sobre a Covid no município de Monte Alto.
Sim. Eu peço que Deus abençoe o nosso município, que Deus coloque a sua mão sobre todas as pessoas, que a Santíssima Virgem Maria desça seu manto sobre todo mundo, para que todo mundo se conscientize e tente se ajudar e nos ajudar. É isso que eu peço.
Você falou bem. Além de toda essa dedicação da equipe médica, é momento de oração.
Muita oração. Muita.
Muita oração.
Muita oração. Se a gente não tiver Deus no coração, e se apegar firme com Ele, a gente não consegue sair de casa todo dia para batalhar.
E respeitar. Tem que respeitar.
Sim.
Eu sei que é desconfortável que nós estamos usando máscara, mas vamos usar.
A máscara, ela funciona. Ela funciona. Eu estou usando uma N95, como todo mundo deve estar usando. A máscara funciona. Ela é uma barreira, ela protege. Usem a máscara. Cubram o nariz, não deixa para baixo do nariz. Usem ela corretamente. Veda ela corretamente.
Ô Wagner, muita saúde para você. Muita paciência para você e para toda essa equipe de frente que está cuidando da nossa população.
Que Deus nos abençoe.
Nós voltamos já já.
CYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto. 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade. Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
O Savenhago tem muitas maneiras aqui para você economizar aí na sua casa. Tem muito preço baixo a semana inteira. E tem o Savigan com ofertas exclusivas, parcelamentos e descontos.
Tudo pra família e pro meu lar. Savenhago eu vou encontrar.
Lava roupas em pó brilhante, 2,2 kg, R$17,90. No cartão Savenhago, R$15,90. Açúcar cristal Guarani, 5 kg, R$12,98. Achocolatado em pó Todd, 800 gramas, R$9,98. Molho de tomate Stella Doro, sachê 340 gramas, R$0,98. Sabão em pedra assim, com 5 unidades de 200 gramas cada. No Savigangue, R$7,98.
Com o Savenhago, você pode contar.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
São 12 horas e 10 minutos, a hora da notícia, segunda edição. Agora os comentários de Alexandre Garcia.
Boa tarde. A CPI está numa encruzilhada, né? Até agora não conseguiu nada e está fazendo o maior fiasco. Essa moça, então, essa tal de doutora Luana, que foi considerada um feixe de luz pelo presidente da CPI, agora se revela uma impostora, né? O que o ministro da Saúde vai ter que fazer é explicar por que a convidou. Não foi porque ela foi vetada, mas por que razões essa mulher foi convidada, já que não tinha nenhuma razão para ocupar um cargo tão importante. Bom, e outra questão da CPI é, imagina se aparece lá um depoente que começa a interrogar, ao contrário, o Omar Aziz sobre desvios da saúde em Manaus, o Renan Calheiros sobre os processos que ele responde no Supremo, o Otto Alencar sobre problemas no SUS, lá na Bahia, né? Ia ser uma festa. Né? Eu não sei como é que numa CPI, pessoas que deveriam estar no banco dos réus de uma CPI é que são os interrogadores dos outros. Né? É uma coisa incrível, é uma inversão de valores. Mas amanhã, no Congresso Nacional, temos algumas coisas importantes. Como, por exemplo, essa tentativa de liberar o plantio da maconha, do cânhamo, né, da cannabis sativa, a pretexto de que o canabidiol serve para doenças de convulsões em crianças, quando se sabe que não precisa plantar maconha para isso. Basta produzir sinteticamente em laboratório, como faz um laboratório de Toledo, no Paraná. Né? Então, não há necessidade disso. É um golpe. É um golpe para enfraquecer a família brasileira. Assim como houve o golpe do ópio na Ásia para enfraquecer os chineses, principalmente, né? Quando as nações colonialistas, imperialistas ocidentais tentavam enfraquecer a Ásia. É assim que estão tentando fazer agora com a gente sobre essa história de maconha, né? Também é preciso a gente ficar muito atento ao que está acontecendo lá na CPI, né? Porque eles estão esquecendo do Brasil. Eles estão fazendo uma festa lá dentro. Está mais para circo. Está ridículo, está hipócrita, né? Mas o Brasil real é mais vigoroso que isso. O Brasil real já isolou a CPI. Eu estou vendo aqui nas análises do mercado, do mundo financeiro, do mundo de mercado de capitais, que a CPI não conta mais nada. Né? O que conta são 130 pontos na Bovespa, o que conta são previsões de mais de 5% de crescimento do PIB, o que conta é o vigor da economia brasileira no momento desse que está surpreendendo o mundo. Né? É que alguns ficam na bolha, e aqueles que ficam na bolha certamente não vão se queixar de terem sido surpreendidos porque definharam e estão cada vez mais diminuindo a sua clientela, o seu faturamento. Bom, e a outra questão é essa Copa América, né? A gente vê aí o torneio de tênis de Roland Garros, que está com público. A gente viu outro dia as arquibancadas absolutamente lotadas das 500 milhas de Indianápolis, com público recordista, né? E aqui no Brasil a gente está discutindo, tendo o campeonato brasileiro, está discutindo Copa América sem público. É uma coisa assim, fica não é apenas hipócrita, é ridícula. É ridículo esse tipo de posição, né? E quem adota esse tipo de posição vai se desgastando. As pessoas olham para esse tipo de posições e acham graça, porque desdenham já, não dão a mínima credibilidade. É como se fossem algumas crianças manhosas fazendo mimimi porque não ganharam o patrocínio ou alguma coisa assim. Então, só para alertar vocês no país que já está com dólar a 5, né, a bolsa a 130 e uma CPI já deixada de lado, e só para alertar, por fim, está chegando no Senado a medida provisória da privatização da Eletrobras com jabuti lá da Câmara. Jabuti é quando tem alguma coisa na árvore, e como o jabuti não sobe em árvore é porque alguém botou lá. Está lá usinas termoelétricas movidas a gás, não sei o quê. Tem gente querendo pegar carona numa medida provisória que facilita a vida do consumidor brasileiro, que é muito sensata, e estão querendo tirar vantagem disso. Vamos ficar de olho e não vamos deixar passar isso no Senado. Vamos tirar o jabuti do galho.
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a associação dos funcionários públicos.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão, ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Contra filé bovino, quilo, exceto moído, R$38,99. Lombo suíno, quilo, R$19,99. Coxas de frango congeladas Nutribem, quilo, R$7,99. Linguiça toscana seara, quilo, R$17,99. Biscoito wafer minueto, parati, 115 gramas, R$1,79. Alvejante sem cloro, Job, 2 litros, R$8,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
São 12 horas e 19 minutos. O Brasil registrou oficialmente em 2020 a morte de 1.338 mulheres por condição de gênero, assassinatos praticados em sua maioria por companheiros, ex-companheiros ou presos ou pretensos companheiros. Os dados consolidados do ano passado, que tiveram 10 de seus 12 meses sob efeito da pandemia da Covid-19, foram colhidos nas secretarias de segurança pública dos 26 estados e do Distrito Federal. Em relação a 2019, houve uma alta de 2%, mas a violência contra as mulheres cresceu em níveis mais alarmantes no Centro-Oeste e no Norte do país.
E começou a vacinação para as pessoas com 30 a 59 anos de idade com comorbidade ou deficiência. Essa vacinação está sendo realizada no BS Silvio Govone. Lá também que você tira a senha. Você tira a sua senha, porque essa vacinação vai até sexta-feira. Sexta-feira, dia 11. Acontece das 8 às 15 horas na Unidade Básica de Saúde Silvio Govone.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Contra filé bovino, quilo, exceto moído, R$38,99. Lombo suíno, quilo, R$19,99. Coxas de frango congeladas Nutribem, quilo, R$7,99. Linguiça toscana seara, quilo, R$17,99. Biscoito wafer minueto, parati, 115 gramas, R$1,79. Alvejante sem cloro, Job, 2 litros, R$8,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. Aos sábados e domingos, frango assado, cupim assado, panceta assada, pernil assado e costela assada. Aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados. Antes de tudo, você.
O Foto Central já recebeu toda a linha de materiais escolares, os mais lindos cadernos, as últimas novidades em mochilas, lancheiras e estojos. E o mais importante, o preço mais barato com o maior prazo. Você compra todo o material escolar em um só lugar e ainda paga tudo em 10 pagamentos. Foto Central cobre qualquer oferta de Monte Alto. Vá hoje mesmo ao Foto Central. Tudo está preparado para receber as listas de todas as escolas, do pré até a faculdade. Material escolar é só no Foto Central. Preço baixo em tudo que vende. Aceita cartões de crédito e tem convênio com empresas e com a Associação dos Funcionários Públicos.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Doze horas, 22 minutos e 30 segundos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Segunda-feira, 7 de junho de 2021. Temperatura máxima de 28 graus. A nossa buzinada nesta segundona vai para os rodoviários Soldado Sala, Cabo Índio e o Cabo Feminino Luciana. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, 90% dos acidentes de trânsito são causados por falhas humanas. Seja seu próprio juiz de trânsito.
Fala tudo!
Na última quinta-feira, por volta das 10 horas da manhã, Marcelino Vicente Noel dos Santos, de 32 anos, ele conduzia um Chevrolet modelo Cobalt na cor prata da simpática cidade de Marília. Também viajava no veículo a esposa do motorista, Juliana Bergo de Souza e Silva, de 34 anos, o filho do casal Pedro Vicente Bergo, de 2 aninhos, a mãe do motorista Fátima Aparecida Vicente, de 57 anos, e o pai do motorista José Noel dos Santos, de 70 anos, todos moradores em Marília. O automóvel transitava pela SP-294, rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Quando chegou no quilômetro 272, mais 900 metros, em Duartina, na micro-região de Bauru, o automóvel foi atingido na traseira por um caminhão Mercedes-Benz na cor branca, caminhão baú, que, segundo o motorista, ficou sem freio, ficou desgovernado, atingiu a traseira do automóvel, quase passou por cima.
Olá!
O automóvel virou um amontoado de ferro retorcido. O caminhoneiro nada sofreu. No automóvel, só para você ter ideia, apenas o idoso de 70 anos escapou. Sobreviveu. Ele recebeu uma nova chance de viver, porém perdeu a família inteira. Pense numa tragédia. Morreram no local do acidente o motorista, a esposa dele, o filho do casal e a avó morreram no local da tragédia. Aquele carpete preto viário paulista ficou manchado de sangue para toda a eternidade. O Rabecão transportou os corpos ao Instituto Médico Legal, em Bauru. A triste missão foi designada à Polícia Rodoviária, que marcou presença no local, registrou a tragédia e prestou as vítimas do acidente fatal. Suas últimas continências. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta segunda-feira?
Não leve a vida tão a sério. Você não vai sair vivo dela mesmo.
JB, me poupe, hein?
Obrigado pela audiência. Boa semana para você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Garatini, oferecendo qualidade e segurança para sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Garatini, 26 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de Novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
Doze horas 27 minutos e 30 segundos. Agora convocando o repórter Humberto Ferretti. Ele vai falar sobre a rodada completa do Brasileirão.
Corinthians joga fechado, com 4 na defesa e 3 volantes, e vence a primeira no Brasileirão. Ontem, pela segunda rodada, com gol de Fábio Santos, de pênalti, o Timão bateu o América por 1 a 0, fora de casa. Ciente de que a equipe está sem confiança depois dos últimos tropeços, o técnico Silvinho entendeu que o momento era de reforçar as coisas lá atrás, para o time parar de sofrer gols. Deu certo, por enquanto, apesar de o nível do futebol ter ficado abaixo do que o torcedor espera. O treinador falou em acelerar as coisas, mas não soube dar um prazo para que o Corinthians esteja pronto.
Quando se fala de tempo, é relativo demais. Nós temos que buscar e acelerar todas as etapas possíveis. O campeonato é equilibrado, o campeonato é difícil, muito competitivo, forças igualadas, a diferença de uma vitória para uma derrota está em detalhes muito pequenos. E, na verdade, é o nosso trabalho dia a dia, como dizem os demais treinadores da Série A, B, enfim. Nós temos que acelerar etapas, processos, encontrar peças. A gente, na verdade, trabalha contra o tempo.
Agora, se tem um torcedor de cabeça inchada nesta segunda, é o do Inter. O time foi mal, sofreu com a expulsão de Pedro Henrique ainda no primeiro tempo e acabou goleado pelo Fortaleza no Castelão por 5-1. Resultado que gerou muita pressão pela saída do técnico Miguel Ángel Ramírez, bancado pelo vice de futebol João Patrício Herman, que, por outro lado, falou em vergonha pelo resultado.
Estamos extremamente envergonhados pelo que aconteceu hoje aqui. Eu, seguramente, é a maior vergonha que eu passei na história internacional como dirigente. Não me lembro de ter passado por outro. Essa derrota de hoje, uma derrota que envergonha os colorados, envergonha a comissão técnica, a diretoria e os seus atletas.
Com 100% de aproveitamento, o Fortaleza lidera o Brasileirão com 6 pontos. Mesmo número de 2 atléticos que também conquistaram vitórias importantes. O goianiense fez 2-0 no São Paulo e o paranaense bateu o Juventude por 3-0. Na sequência, com 4 pontos, vem Red Bull Bragantino e Bahia, que empataram por 3-3, e o Fluminense, que fez 1-0 no Cuiabá. Destaque ainda para 3 grandes que perderam na estreia, mas deram a volta por cima na segunda rodada. O Santos fez 3-1 no Ceará. O Palmeiras bateu a Chapecoense pelo mesmo placar. E o Atlético Mineiro venceu o Sport por 1-0. A outra partida, que seria no fim de semana, entre Grêmio e Flamengo, foi adiada.
Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.